no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Desmatamento e degradação na Amazônia sobem pelo terceiro mês seguido em 2024. Queimadas devem reduzir oferta de produtos regionais no Acre. A Paicareiro inicia a coleta de lixo eletrônico. E Santarém sedia primeiro redário dos povos amazônicos.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que as queimadas devem reduzir a oferta de produtos regionais no Acre. As informações com Cisne Souza.
As queimadas no Acre deverão impactar negativamente a economia do estado, com uma redução de recursos naturais como açaí e buriti. A afirmação é da professora doutora da Universidade Federal do Acre, Sonaira Silva, do Campus Florestas, em Cruzeiro do Sul. A especialista em queimadas e incêndios florestais diz que das mais de 100 mil hectares já consumidas pelo fogo no Acre, este ano quase 5 mil são de floresta nativa, causando graves impactos ao bioma amazônico. Segundo a pesquisadora, as florestas que sofrem com o fogo levam décadas para se regenerar e mesmo após 15 ou 20 anos, muitas não conseguem recuperar o número de árvores, a biomassa e a diversidade de espécies. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Sidney Souza para a Rede Notícias da Amazônia.
Indígenas e governo federal unem esforços no 5º Fórum de Lideranças da Terra Indígena Auaris. O objetivo do encontro foi discutir ações de proteção ao povo Yanomami e ao combate ao garimpo ilegal. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E a equipe do Conselho Indígena de Roraima marcou presença no 5º Fórum de Lideranças da Terra Indígena realizado na comunidade Auaris, em Roraima. O evento ocorreu até sábado, dia 28 de setembro, e reuniu lideranças Yanomami e Ekuana, além de representantes de diversos órgãos do governo federal para discutir as ações de proteção ao povo Yanomami e o combate ao garimpo ilegal. E durante o evento, o coordenador da Casa de Governo Yanomami, Newton Tubino, destacou a redução expressiva da atividade ilegal, que tem causado graves danos à maior terra indígena do Brasil, com 10 milhões de hectares, mais de 380 comunidades e 30 mil indígenas. Desde janeiro de 2023, o governo federal tem intensificado os esforços para reverter a crise na região. E os resultados já começam a aparecer. Mais de 5 mil indígenas voltaram a receber assistência e a Secretaria de Saúde Indígena já investiu 221 milhões de reais somente em 2023. O advogado do CIR, Júnior Nicásio, deu mais detalhes.
Partilha a experiência do CIR ao longo dos 52 anos na luta pelo território, educação, saúde, mulheres, jovens. Partilha um pouco dessa luta que se vem travando contra as ameaças aos direitos dos povos indígenas. E falando da importância da união dos povos nessa luta que a gente vem realizando. Também falei das principais ameaças que estamos passando hoje, principalmente a aprovação da Lei 14.601 de 2023, que determina que os povos indígenas têm o direito ao território só a partir de 5 de outubro de 1988. Compartilhar a nossa luta, nós temos cultura diferente, mas nós temos uma luta em comum, que é a defesa do território, que é a defesa da vida dos povos indígenas.
Além da FUNAI, outros órgãos como ICMBio, IBAMA e Ministério Público da União, envolvidos diretamente nas operações de vigilância e proteção do território indígena Yanomami, com o objetivo de evitar novas invasões e garantir a segurança das comunidades.
Os resultados são os poucos ainda. Não são suficientes. Isso queria, em primeiro lugar, falar sobre proteção territorial. Para nós, esperanças Yanomami, precisamos eliminar o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami.
Fórum é visto como uma oportunidade estratégica para as lideranças indígenas articularem suas demandas e construírem soluções em conjunto com o governo. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Desmatamento e degradação na Amazônia sobem pelo terceiro mês seguido em 2024. O Pará lidera a lista de estados com maiores áreas degradadas na região. Confira com Lher de Costa.
Um novo estudo divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, traz dados recentes sobre a situação da floresta amazônica. Segundo a pesquisa, os índices de desmatamento e degradação registraram aumento pelo terceiro mês consecutivo em 2024. Somente em agosto deste ano foram registrados 2.870 km² de florestas degradadas. Essa degradação foi 11 vezes maior do que a detectada no mesmo período em 2023. Diferente do desmatamento, que é a remoção total da vegetação, a degradação se caracteriza pela perda parcial da cobertura vegetal que ocorre pelo fogo ou pela extração de madeira. O Pará se destaca como o estado com a maior concentração de áreas degradadas, respondendo por 45% do total afetado, como explica a Raíssa Ferreira, pesquisadora do Imazon.
Em agosto de 2024, os estados que mais desmataram foram Pará, Amazonas e Acre. Juntos, eles concentraram 83% de todo o desmatamento detectado na Amazônia Legal. As 10 unidades de conservação que mais desmataram neste mês estão distribuídas nesses três estados, sendo 6 no Pará, 3 no Acre e 1 no Amazonas.
Ainda de acordo com a pesquisadora, a degradação nas terras indígenas também apresentou um crescimento alarmante, passando de 15 km² em agosto de 2023 para 972 km² em agosto deste ano, quase 65 vezes a mais. Os estados do Pará e Mato Grosso lideram a lista das 10 terras indígenas mais afetadas na região.
A degradação nas terras indígenas aumentou de 15 km² para 972 km² em agosto de 2024, com 40% da área degradada na terra indígena Caiapó. A invasão para essas atividades ilegais ameaça o modo de vida das comunidades indígenas que precisam dessas terras para sua sobrevivência. Essa destruição compromete o equilíbrio ambiental e intensifica a vulnerabilidade dos territórios, alertando para intensificação de proteção e fiscalização nessas áreas.
Raíssa também destaca o que está por trás desse desmatamento e da degradação.
Nos últimos anos, o desmatamento e a degradação na Amazônia Legal têm se intensificado, impulsionados pela expansão da agropecuária, extração ilegal da madeira, além das queimadas para limpeza de terras. Essa derrubada de florestas reduz a absorção de carbono, afeta a biodiversidade de fauna e flora, agrava as mudanças climáticas e resulta em secas prolongadas, afetando a disponibilidade de água e as comunidades locais.
Para evitar que o desmatamento e a degradação continue aumentando na região amazônica, é fundamental a implementação de políticas públicas eficazes, o fortalecimento da fiscalização ambiental e a promoção de atividades econômicas sustentáveis na região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a Paicareiro inicia a coleta de lixo eletrônico.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Com o aumento de mais de 50% no número de crimes virtuais, a Alean aprovou uma sessão para alertar a população sobre essa prática criminosa. O evento contou com a participação do titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos. Os detalhes com Nuno Lobo.
Nos primeiros 4 meses deste ano, o Estado registrou um aumento de 51,91% no número de crimes cibernéticos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Até o mês de abril foram registrados 4.094 crimes no ambiente virtual, contra 2.695 no mesmo período de 2023. O delegado Paulo Benelli, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, avalia que o avanço da internet e a dependência das plataformas digitais tornaram o ambiente virtual propício para essas práticas criminosas.
O crescimento das redes sociais e dos meios digitais foi acompanhado por um aumento alarmante de crimes cibernéticos e não estamos estamos falando somente de golpes financeiros, mas também crimes que afetam a honra, a integridade emocional e a dignidade de indivíduos. Durante a pandemia de Covid-19, esse cenário se agravou. O isolamento social impôs uma dependência ainda maior das plataformas digitais, tanto para o trabalho quanto para o lazer. E os criminosos cibernéticos aproveitaram a vulnerabilidade do momento para explorar brechas, aplicar golpes, roubando dados, dinheiro e, muitas vezes, até a identidade das vítimas.
Duas grandes operações foram deflagradas para prender quadrilhas que praticavam esses tipos de crimes no estado.
Realizamos, em 2024, a Operação Marca d'Água, que visou investigar um esquema de agendamento irregular da nova carteira de identidade. Com isso, a gente conseguiu desafogar o sistema de emissão de carteira de identidades e conseguiu desbaratar quadrilhas que vendiam o agendamento e impediam que a população tivesse acesso a um documento tão essencial. Realizamos a Operação Apate, que foi voltada contra fraudes no recolhimento do IPVA, onde criminosos clonaram o site do Cefaz, colocavam anúncios em plataformas de busca como se fosse o site oficial. E a gente conseguiu sair daqui do Amazonas para realizar prisões lá no Maranhão, onde estavam as pessoas envolvidas com esse golpe.
O delegado explica ainda que neste ano, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos atua fortemente no combate às ações ilegais.
No ano de 2024, a DERC já conduziu 97 inquéritos policiais, com 262 investigações em curso, resultando em 12 prisões, 3 grandes operações que desmantelaram redes de crimes cibernéticos, causando prejuízos consideráveis aos criminosos e protegendo os cidadãos.
Crimes cibernéticos são aqueles praticados por meio de computadores e da internet e que causam prejuízos para indivíduos e empresas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Paicareiro inicia a coleta de lixo eletrônico. A atividade faz parte do projeto Eletrosolidário. Saiba mais com Anderley Oliveira.
A Paicareiro está dando um passo importante em direção à sustentabilidade, com o início da campanha de coleta de lixo eletrônico. A iniciativa faz parte do projeto Eletrosolidário, que busca incentivar o descarte consciente de eletrônicos como celulares, computadores, baterias, materiais que, quando descartados de forma inadequada, podem causar danos ao meio ambiente. A iniciativa será desenvolvida em parceria com a indústria Fox. O presidente da Paicareiro, Éder Jouber Trindade, faz um apelo e incentiva a doação dos materiais.
Então, as pessoas que às vezes têm esse material em casa, né, tudo que for para tomada, máquina de lavar, geladeira, entendeu? Fogão, televisor, celular.
Com essa ação, a APAI visa conscientizar a comunidade sobre a importância do destino correto destes resíduos eletrônicos e ainda ajudar a instituição como amigos da APAI, ressalta o presidente.
Essas coisas, às vezes as pessoas não sabem nem onde descartar esse material. Você pode ser um amigo da APAI, doe para a APAI, que a APAI vai transformar esses eletrodomésticos velhos em dinheiro para a instituição. É uma forma de você também ajudar a instituição que quer cada vez mais, né, estar a serviço das pessoas com deficiência no nosso município.
A campanha já começou e você pode levar seus eletrônicos usados até a sede da Paicareiro, na Avenida Sargento Nonato Brito, ou entrar em contato com a coordenação da instituição para a viabilidade da doação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representantes dos campos, água e florestas participam do primeiro redário dos povos amazônicos em Santarém. A programação organizada pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, teve como objetivo refletir e construir estratégias de articulação no enfrentamento à crise climática, na luta pelo direito à terra. Acompanhe com Daniela Pantoja.
agricultores, agricultoras, trabalhadoras e trabalhadores rurais, extrativistas, indígenas, ribeirinhos e ribeirinhas, sem terra, quilombolas, pescadores e pescadoras artesanais e demais parceiros das diversas regiões do estado do Pará participaram em Santarém do primeiro redário dos povos amazônicos. A programação articulada pela Comissão Pastoral da Terra CPT, Regional Pará, teve o objetivo de reunir povos do campo, das águas e florestas de diversas comunidades e territórios para trocarem experiências de bem viver, refletir e construir estratégias de articulação no enfrentamento à crise climática na luta pelo direito à terra e territórios. Uma das participantes do encontro foi Joana Menezes, articuladora da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil, na mobilização dos povos pela terra e pelo clima rumo à COP30. Ela destaca que foi um momento importante para as comunidades e movimentos que estão na luta e resistência por seus territórios.
Dentro dessa conexão, estive participando do primeiro redário dos povos amazônicos. É uma iniciativa da Comissão Pastoral da Terra Pará, que trouxe diversos territórios para que pudessem se encontrar, trocar experiências e alinhar-se para as lutas. Então, nós estivemos reunidos nesses dias, fizemos uma visita em um território chamado Jatobá, onde pudemos observar a resistência desse povo dentro de um contexto extremamente ameaçador pelo cultivo da soja. Então, foi um momento importantíssimo para as comunidades, para os movimentos que participaram, que são os parceiros da nossa jornada.
Como parte da programação, foi realizada uma reunião de incidência com o INCRA Superintendência 30, CPT Itaituba, Santarém e Anapu, acompanhando a liderança dos assentamentos e áreas de competência da superintendência, com a proposta de reivindicar políticas públicas para os territórios e assentamentos. Aconteceu também reuniões conjuntas para discutir as questões agrárias, como pontua Geolobo, da Associação das Comunidades Montanha Mangabal, assentamento extrativista localizado no município de Itaituba.
Estivemos reunidos em Santarém, a Associação das Comunidades Montanha Mangabal, representantes da associação, os colegas, Solimar Ferreira dos Anjos, Pedro Braga. Participemos do encontro importante, foi o primeiro redário dos povos, organizado pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, entre outros apoiadores. E essa reunião foi importantíssima, esse encontro foi bom por conta que nós se reunimos, várias pessoas de outros assentamentos, lideranças comunitárias, organizações parceiras. E tivemos um trabalho de uma incidência no INCRA, uma audiência, onde se reunimos com o superintendente do INCRA, reivindicando políticas públicas para os territórios, para os assentamentos. Tivemos depois reunião conjunta para discutir as questões agrárias, questões fundiárias dos territórios, a falta de políticas públicas, e nesse encontro várias pessoas participaram.
A Geo relata ainda sobre a experiência de conhecer a comunidade Jatobá da Volta Grande, localizada no quilômetro 48 da rodovia Curuaúna, em Mojuí dos Campos. Os comunitários desse território enfrentam uma luta diária contra a expansão da soja.
Foi um prazer enorme conhecer a comunidade de Jatobá. Eu já tinha assistido o documentário, o filme sobre a comunidade de Jatobá. Já 4 vezes que assisto aquele filme. Foi uma visita importante para levar uma palavra de força, mostrar apoio das comunidades, dos parceiros, junto àquela comunidade tão resistente. Parabenizamos bastante pela luta deles, a história deles. E nós fomos lá dar essa palavra de apoio para eles e mostrar que somos parceiros, fazemos parte desse grupo que defende a terra, a agricultura familiar, o bem viver.
O primeiro redário dos povos amazônicos também foi um momento celebrativo, tendo em vista que a CPT chega ao rumo dos seus 50 anos de presença, resistência e profecia junto aos povos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de notícias da Amazônia. RNA, emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E nesta segunda-feira, 30 de setembro, é o Dia Internacional do Podcast, uma data dedicada a reconhecer a transformação que os podcasts trouxeram para o mundo da comunicação. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Hoje, 30 de setembro, é celebrado o Dia Internacional do Podcast, um formato de comunicação digital que tem conquistado milhões de ouvintes ao redor do mundo. Desde sua criação há 20 anos atrás, em 2004, o podcast revolucionou a forma como consumimos conteúdo, tornando a informação mais acessível, flexível e variada. O nome podcast vem da junção de iPod, um dos primeiros tocadores de música digital, com broadcast, que significa transmissão. Inicialmente, o formato foi popularizado por criadores independentes, mas hoje grandes empresas de mídia e influenciadores abraçaram essa plataforma, alcançando públicos globais. O professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre, Luan Selfs, se especializou em podcast. Ele fala um pouco do surgimento.
Muitos deles eram associados a alguns blogs, então você acessava os blogs ou acessava algum site ou algum portal específico e a partir de lá você conseguia ter acesso aos conteúdos, ou então tinha algumas abas em alguns dispositivos que você conseguia acessar lá podcasts. E aí ao longo dos anos foi mudando muito isso, especialmente com a chegada das plataformas de streaming, né? As plataformas foram um grande marco, assim, né? O que a gente chama inclusive de segunda era, né, do podcast ou da podosfera brasileira.
Aqui no Brasil, o sucesso do podcast também é notável, com plataformas como Spotify, Deezer, investindo na produção nacional. E ainda com o professor Luan, ele fala sobre sua pesquisa e sua visão sobre futuras tendências.
Em relação às tendências, né, a gente tem visto cada vez mais uma convergência de conteúdo. Então a gente percebe que o podcast, ele está se inserindo cada vez mais nesse cenário em que as mídias estão convergindo, no sentido de pensar que um conteúdo que hoje é gravado em vídeo, ou que muitas vezes é transmitido justamente na forma de imagem, ao vivo, você consegue ter interação com o chat. Em relação à minha pesquisa, o que eu tenho feito ao longo dos últimos 8 anos de pesquisa em podcast é justamente acompanhando as transformações. Quando eu comecei a estudar podcast, lá em 2016, era um outro cenário muito diferente, né? Ainda era o que a gente chamava de uma primeira fase do podcast ou da podosfera brasileira. Não tinha as plataformas aqui no Brasil ainda, você tinha um conteúdo muito mais amador, né? Então eu acompanhei, assim, vi de perto todas as transformações.
Beatriz Evangelista é acadêmica de jornalismo da Universidade Federal de Roraima. E um dos segmentos que mais a agrada é o audiojornalismo. Ela já produziu 3 podcasts e compartilha sua experiência nessa área.
Bom, eu já participei de podcasts, né? A gravação do Formigueiro Dourado, que falava um pouco sobre o garimpo lá na Serra Pelada. E o Botaque Cultural, um podcast, assim, mais... um podcast sobre cultura e com vários blocos. E assim, foi uma experiência única. Eu nunca tinha feito nada parecido com isso. É muito divertido, especialmente com as pessoas que estão com você. Então assim, foi uma coisa assim que eu adorei de verdade.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Salve, sou amigo ouvinte da Rádio Educadora e da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. Eu sou o padre Guto Feitosa e com você faço agora o nosso comentário radiofônico, o nosso editorial de hoje. O tema que eu quero tratar, mesmo que brevemente, são as chamadas bets, as casas de aposta, que nos últimos poucos anos se alastraram pelo nosso Brasil, sobretudo pela internet, pelas mídias digitais. Essas casas de apostas normalmente estão ligadas a eventos esportivos com destaque para o futebol. Nas últimas semanas, uma grande polêmica surgiu quando o governo federal se dispôs a finalmente dar maior disciplinamento a essas bets, essas casas de aposta. Apostas são jogos de azar. Se não bem regulamentadas, alguém pode lucrar, alguém pode prejudicar os outros, podem haver interesses sórdidos, lavagem de dinheiro e uma série de situações negativas. O disciplinamento é muito importante. Hoje, apostas, elas também são consideradas como um vício, assim como fumar, como beber, como usar drogas. Há pessoas que apostam aquilo que não devem, o dinheiro do mês, a manutenção da família, a comida dos filhos. É importante, urgente e já passou da hora de disciplinar essas casas de apostas e que elas sejam regulamentadas, inclusive para que haja punições corretas e coerentes com aqueles e aquelas que abusarem desse projeto. De fato, cabe ao direito individual de cada um fazer ou não aposta. O governo não deve se meter com aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro, mas deve sim, observando a sociedade, perceber o que deve ser mais regulamentado. E com certeza, as bets, as casas de apostas também devem ser. Muito provavelmente você acompanha uma série de influenciadores digitais, você que gosta de esporte sobretudo, e já percebeu que muitos deles são patrocinados por essas bets, por essas casas de aposta, o que faz até inclusive, a meu ver, diminuir a legitimidade de quem fala quando é patrocinado por uma casa de aposta. Veremos a queda de braço do governo, a sociedade civil e as bets, as casas de aposta. Desejo a você que tenha sempre um discernimento para bem usufruir, brincar de maneira sadia, quem sabe ganhar um dinheirinho, mas não apostar a sua vida a ponto de comprometer a sua família, a ponto de comprometer o seu futuro, o seu orçamento, a sua saúde, especialmente a sua saúde mental. Em tempo, estamos às vésperas das eleições. Desejo também a você discernimento para escolher bem entre os diversos candidatos a prefeitos e vereadores na sua cidade. A você, o meu abraço. A você, a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4060 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Anderlé Oliveira, Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Sidney Souza e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.